consumidor a oferecer atendimento à distância, preferencialmente pela internet. Pelo texto, o poder público fica obrigado a garantir à população acesso a esses serviços para o recebimento e processamento de representações e denúncias.
De acordo com a relatora da medida, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, a falta de atendimento digital eficiente dificulta a proteção do consumidor no cenário do comércio eletrônico. A parlamentar ainda pontua que a proposta fortalece a cidadania, amplia a transparência e garante que os direitos do consumidor sejam protegidos na prática.
A ausência de canais digitais eficientes de atendimento público compromete a efetividade da proteção do consumidor. É necessária uma solução urgente, pois a cada ano mais e mais brasileiros são afetados e o fluxo de comércio continua a crescer aceleradamente.
O plenário do Senado fez um minuto de silêncio em homenagem às vítimas dos terremotos que atingiram a Venezuela. Senadores também manifestaram solidariedade às famílias e defenderam o apoio humanitário do Brasil ao país vizinho.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, destacou a participação de equipes brasileiras na missão de ajuda e ressaltou a importância do fortalecimento dos corpos de bombeiros para atuação em emergências e resgate.
O Capital Moto Week, encontro de motociclistas, música e gastronomia que acontece todos os anos em Brasília, pode passar a fazer parte do calendário turístico oficial do Brasil.
Um projeto apresentado no Senado reconhece o evento como de relevante interesse turístico nacional. Repórter Henrique Nascimento.
Brasília já é parada obrigatória para motociclistas de várias partes do país durante o Capital Moto Week. O evento reúne motos, shows, gastronomia, camping e programação cultural todos os anos na capital federal. A Vanderleia de Oliveira acompanha de perto essa movimentação e diz que o encontro já virou tradição.
É um evento maravilhoso, tem gastronomia, tem como você pagar e montar sua barraca para dormir, tem shows, tem de tudo.
Um projeto da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, reconhece o Capital Moto Week como evento de relevante interesse turístico nacional e inclui um encontro no calendário turístico oficial do Brasil. Esse calendário foi criado para divulgar festas e eventos capazes de atrair visitantes e movimentar a economia local. Durante a discussão da proposta que criou o calendário, o então senador Fernando Farias de Alagoas destacou o potencial turístico da medida.
São festas e eventos que marcam os diversos calendários municipais e que poderão atrair mais turistas, desenvolvendo inclusive regiões menos conhecidas desse nosso país de dimensões continentais.
O projeto que reconhece o Capital Moto Week como evento de relevante interesse turístico nacional ainda vai passar pelas comissões do Senado.
Edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou o programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde. A iniciativa busca ampliar o acesso da população a consultas, exames e cirurgias com especialistas pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. O principal ponto analisado foi a estrutura para reduzir a espera por consultas, exames e outros atendimentos. A auditoria apontou que falta integração e eficiência nos sistemas de tecnologia que deveriam gerenciar as filas e os recursos da política. Em 2025, o programa não conseguiu manter o desempenho dos anos anteriores na realização de cirurgias. Uma das razões é a falta de monitoramento, que impede que as informações sejam acompanhadas de forma adequada. O tribunal fez recomendações ao Ministério da Saúde para aprimorar a gestão do programa. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão aprova infiltração policial em apuração de exploração sexual.
Avança projeto que impõe medidas mais rígidas ao acusado reincidente.
Deputados estudam manter auxílio alimentação nas férias do trabalhador.
Proposta define atendimento para pessoas com deficiência em desastres.
Boa noite. Comissão aprova projeto que estabelece protocolo para pessoas com deficiência em casos de desastre ambiental. A repórter Júlia Lopes tem detalhes sobre a proposta.
Segundo o Serviço Geológico do Brasil, quase 4 milhões de pessoas vivem atualmente em áreas de risco no país. Dentro desse grupo estão cidadãos com algum tipo de deficiência ou dificuldade de mobilidade, que se encontram entre os mais vulneráveis. Diante desse cenário, a Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional aprovou o projeto que estabelece regras específicas para o atendimento de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida em situações de emergência. O texto aprovado incorporou as modificações da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e define que o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil será responsável pela coordenação e implementação e monitoramento desses protocolos. O relator da proposta, deputado Tiago De Joaldo, destaca que essas pessoas enfrentam barreiras físicas, comunicacionais e sociais que dificultam a evacuação e o acesso à ajuda e que a adoção desses protocolos é fundamental para garantir mais segurança.
A gente sabe da dificuldade que as pessoas com deficiência principalmente têm, né, de participar do processo de evacuação, do processo de resgate, e esse projeto de lei ele busca exatamente trabalhar antecipadamente, né, a política nacional voltada a se prever, inclusive a identificação de mapas, onde é que existem pessoas com deficiências, em lugares de riscos, para que antecipadamente a Defesa Civil possa preparar planos de evacuação específico, e aqueles lugares que poderão servir como local de concentração das pessoas evacuadas e resgatadas tenham acessibilidade, enfim, de uma forma que essas pessoas sofram menos quando essas situações difíceis acontecerem.
De acordo com o IBGE, o Brasil tem mais de 14 milhões de pessoas com deficiência, o que representa 7,3% da população com 2 anos ou mais. Esses números reforçam a necessidade de políticas públicas específicas para garantir segurança e atendimento adequado em momentos de emergência. Entre as medidas previstas na proposta estão a identificação e o cadastramento de pessoas com deficiência que vivem em áreas de risco, a inclusão de um capítulo específico nos planos de contingência, a capacitação de agentes para atendimento especializado, além de garantia de acessibilidade em abrigos e centros de assistência. O projeto também prevê a divulgação de informações em formatos acessíveis e a criação de mecanismos de coordenação entre órgãos públicos, a sociedade civil e instituições especializadas. O projeto, que busca melhorar os protocolos de segurança e atendimento das pessoas com deficiência ou com dificuldade de mobilidade no âmbito da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, agora aguarda análise na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Meio Ambiente.
Felipe Beccari, do Podemos de São Paulo, apresentou o projeto que institui a Virada Nacional da Castração de Cães e Gatos. A iniciativa prevê a realização anual de mutirões gratuitos de esterilização em todo o país, com prioridade para famílias de baixa renda e animais em situação de rua.
Segundo Felipe Beccari, a proposta busca reduzir a superpopulação e o abandono de animais, além de prevenir doenças que podem afetar a saúde pública. O texto também prevê a ações de educação para guarda responsável e integração com campanhas de vacinação e proteção animal.
Transportes.
Comissão aprova projeto que aumenta a segurança de pedestres com deficiência. A repórter Maria Neves tem mais informações sobre o texto.
A Comissão de Viação e Transportes da Câmara aprovou o projeto do deputado Murilo Galdino, do Republicanos da Paraíba, que visa aumentar a proteção da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida no trânsito. A proposta prevê expressamente que condutores de qualquer tipo de veículo serão sempre responsáveis pela segurança dos pedestres, especialmente das pessoas com problemas de locomoção. Como ressalta o relator, deputado Alexandre Guimarães, do MDB do Tocantins, o Código de Trânsito já determina que os motoristas são responsáveis pela segurança dos pedestres, mas não faz menção específica à proteção das pessoas com deficiência.
O projeto visa alterar cuidar do artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, que é um artigo que visa a proteção dos carros maiores para os menores, dos menores para os ciclistas e motocicletas, dos ciclistas e motocicletas todos para os pedestres. Traz uma condição declaratória de proteção ainda maior para as pessoas com vulnerabilidade e deficiência no trânsito. Então, essas pessoas com capacidade reduzida e deficiência são inseridas agora no corpo desse texto.
Alexandre Guimarães ressalta que o Brasil já conta com normas que reforçam a proteção das pessoas com deficiência no trânsito, como a Lei Brasileira de Inclusão. O deputado sublinha que essa legislação impõe ao poder público e aos particulares o dever de garantir a acessibilidade e segurança no uso das vias públicas e dos serviços de mobilidade urbana. No entanto, na opinião do deputado, ainda assim, as mudanças na lei são fundamentais por dar ênfase ainda maior à responsabilidade dos motoristas. Segundo ele, sem isso, a proteção dos pedestres com deficiência ou mobilidade reduzida permaneceria prejudicada. A proposta que reforça a proteção de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no trânsito ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Direitos Humanos.
Comissão aprova infiltração policial para investigar exploração sexual de crianças e adolescentes. A repórter Mônica Tati explica a questão.
Projeto aprovado pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados prevê medidas de reforço contra o tráfico, a prostituição e a exploração sexual de crianças e adolescentes. O texto reconhece essas práticas como atividades típicas de organizações criminosas e permite a adoção de instrumentos legais, como a infiltração de agentes policiais. Segundo o autor do projeto, o deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, a infiltração já está prevista na Lei das Organizações Criminosas, mas é preciso prever uma nova legislação no caso específico de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Paulo Bilinski ressalta que muitos aliciadores e intermediadores operam por meio de redes sociais, fóruns fechados e plataformas de comunicação criptografadas, de difícil acesso para investigação.
A característica do crime de pedofilia, de tráfico de crianças, a principal característica é que são ambientes extremamente fechados. Como você investiga um lugar da onde não sai informação? A única forma de investigar é com a infiltração. O Brasil tem uma dificuldade de fazer infiltração policial, que é um ambiente sem a prática e sem o costume. É um método de produção de prova que existe no Brasil, na legislação, faz tempo, mas não é empregado dessa forma, com essa facilidade.
O texto também amplia as medidas de proteção aos agentes infiltrados e aos seus familiares, como escolta, alteração de identidade, mudança de domicílio e eventual inclusão em programas especiais. A proposta busca ainda aprimorar a cooperação internacional, facilitando o intercâmbio de informações e operações com outros países. O projeto, que reforça o enfrentamento ao tráfico e à exploração sexual infanto-juvenil, será analisado pelas comissões de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Depois seguirá para a votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Saúde.
Josivaldo JP, do União do Maranhão, defende a aprovação de projeto que cria uma política nacional de apoio a crianças e adolescentes neurodivergentes. Autor da proposta, ele explica que o objetivo é ampliar o acesso a diagnóstico, terapias e apoio escolar, com prioridade para famílias em vulnerabilidade.
Josivaldo JP também aponta que o projeto prevê a criação de um fundo nacional para financiamento de centros de atendimento, serviços itinerantes e formação de profissionais especializados. De acordo com o congressista, a maior parte dos recursos será destinada a famílias inscritas no CadÚnico.
Segurança Pública.
Proposta em debate na Câmara impõe medidas mais rígidas para acusados que cometam novos crimes. Saiba mais na reportagem de José Carlos Oliveira.
A Câmara dos Deputados analisa a proposta que altera o Código de Processo Penal para impor regras mais duras para criminosos reincidentes. O texto do deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, permite à Justiça decretar a prisão preventiva de acusado preso novamente em flagrante após ter sido liberado em uma primeira audiência de custódia. Domingos Sávio argumenta que a medida vai prevenir a repetição de crimes cometidos por pessoas que já possuem histórico criminal e processos pendentes.
Prendeu uma vez, teve audiência de custódia, você tem o direito de ficar livre para responder em liberdade, mas foi preso pela segunda vez, houve uma reincidência, ele fica preso preventivamente enquanto tramita o seu julgamento para decidir qual é a pena. Ou seja, acaba com esse prende e solta. Isso está desmoralizando a polícia e incentivando o crime. Portanto, o meu projeto de lei que irá contribuir nessa guerra contra o crime.
A proposta foi aprovada na Comissão de Segurança Pública, inclusive com novas regras para facilitar a ação policial nas prisões em flagrante. Uma das alterações valida o flagrante baseado em denúncia anônima ou fundada suspeita, desde que haja descrição detalhada das circunstâncias objetivas que levaram à ação policial. O texto aguarda a análise da Comissão de Constituição e Justiça, onde já recebeu o apoio da relatora. A aprovação definitiva na Câmara depende da apreciação do plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Comissões.
Relatório de comissão externa sobre feminicídios no Rio Grande do Sul, aprovado neste primeiro semestre, propõe diversas medidas para combater o problema. A repórter Daniele Lessa nos conta as medidas sugeridas.
O feriado de Páscoa do ano de 2025, com 12 assassinatos de mulheres, foi o motivo de criação da comissão externa sobre feminicídios no Rio Grande do Sul, que após realizar 43 reuniões e ouvir mais de 300 pessoas, aprovou seu relatório final, com um diagnóstico da violência e com 95 propostas para o Estado e para uma política nacional de enfrentamento. A coordenadora da comissão, deputada Fernanda Melchiona, do PSOL Gaúcho, disse que o trabalho continua, agora levando as propostas a diferentes órgãos e cobrando medidas efetivas.
E a ideia não é um relatório final da comissão, é um relatório parcial para que a gente possa, até o ano de 2026, final do ano, a nossa comissão tem até janeiro de 2027, cobrar o que está sendo feito.
Entre as propostas estão o aumento da estrutura de atendimento à mulher, especialmente em pequenas cidades rurais e no litoral norte, que não conta com nenhuma delegacia da mulher, ampliar o alcance de ações que funcionam, como colocar tornozeleiras eletrônicas em agressores, garantir o aumento de recursos federais para o combate ao feminicídio nos estados, por meio de aprovação de projeto de lei, e também ações de educação e comunicação que possam alterar a cultura de violência.
Que esclareça, que enfrente, não apenas que anuncie tantos feminicídios. Não basta para nós apenas a contabilidade macabra e perversa. Nós queremos
ao de crianças e adolescentes. O texto reconhece essas práticas como atividades típicas de organizações criminosas e permite a adoção.
Justiça.
A Comissão de Relações Exteriores aprovou o projeto que restringe a prisão preventiva de policiais investigados por ações em serviço. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara aprovou o projeto que restringe a prisão preventiva e medidas cautelares contra agentes de segurança investigados por atos praticados durante o serviço. O texto altera o Código de Processo Penal. Segundo o projeto, juízes só poderão determinar prisão preventiva ou medidas cautelares daqueles profissionais se houver demonstração inequívoca de que a conduta não ocorreu em legítima defesa ou no estrito cumprimento do dever legal. O autor da proposta, deputado Coronel Assis, afirmou que o objetivo é proteger quem atua em situações de alto risco. O relator, deputado General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, recomendou a aprovação do texto. Na avaliação dele, a proposta não afrouxa o controle penal, mas exige uma motivação mais robusta para que não haja a prisão do policial.
Esse poder de polícia nunca foi tão desmoralizado no nosso país. Nós precisamos tratar com rigor a criminalidade. E é claro, e precisamos dar respaldo aos nossos policiais que combatem a criminalidade para que eles não sejam perseguidos. O que se vivencia hoje no Brasil é isso. Muitas decisões são tomadas derrumpante por magistrados, condenando policiais, às vezes até mesmo dentro da própria corporação, tirando da rua, proibindo promoções policiais, policiais que foram envolvidos em algum tipo de atuação de enfrentamento ao crime, já considerados no carimbo na testa como sendo culpados. Não, não é assim que deve se tratar o policial. A gente tem que dar respaldo para que ele possa ter, sim, a autoridade de defender a sociedade.
A regra valeria para policiais, militares, policiais penais e, por sugestão do relator, também para os integrantes de polícias legislativas. Segundo o texto, para decretar a prisão, a autoridade judicial deve comprovar que o ato do agente não se enquadra em duas situações específicas: excludente de ilicitude prevista no Código Penal, como legítima defesa, e estrito cumprimento do dever legal. E também contexto de risco iminente ou ameaça grave à ordem pública ou à integridade física, inclusive de outra pessoa, em que o uso da força tenha sido necessário e proporcional. O projeto que restringe a prisão preventiva de agentes de segurança em serviço está na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Em seguida, vai à Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para o plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Trabalho.
Câmara debate proposta que garante a manutenção do auxílio alimentação durante as férias. O texto já está sendo analisado pelas comissões, como informa a repórter Sofia Peçanha.
A legislação trabalhista considera que o auxílio alimentação não integra a remuneração do empregado. E com isso, muitas empresas descontam o valor do vale quando o trabalhador sai de férias ou de licença, por exemplo. Esse entendimento, no entanto, pode mudar se avançar na Câmara dos Deputados o projeto sobre o assunto. O autor da proposta, o deputado Acácio Favacho, do MDB do Amapá, entende que quando a empresa concede o auxílio alimentação, o empregado passa a contar com o valor no orçamento, não sendo justo reduzi-lo em situações justificadas de ausência, como férias, uso de banco de horas, motivo de doença comprovada, acidente de trabalho, licença maternidade e licença paternidade. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Trabalho, onde o relator, o deputado Ricardo Maia, do MDB da Bahia, reforçou que a alimentação é um direito social essencial à dignidade e ao bem-estar do trabalhador. Ele concordou que a manutenção do benefício em períodos justificados de ausência é uma forma de garantir segurança alimentar e proteção social.
A finalidade principal do auxílio alimentação é promover a segurança alimentar, um pilar que não pode ser removido justamente quando o trabalhador mais precisa dar tranquilidade para o seu descanso e recuperação.
Segundo a proposta, a regra não vale para afastamentos com recebimento de benefício previdenciário, como nos casos de auxílio-doença pago pelo INSS. O projeto que proíbe o desconto do auxílio alimentação durante as férias e outras faltas justificadas será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. No entanto, o deputado Jorge Guitten, do Republicanos de Santa Catarina, apresentou um requerimento de redistribuição para que o texto também seja analisado pela Comissão de Finanças e Tributação. Esse pedido ainda aguarda a decisão da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, reclama da demora do Senado para votar o fim da escala 6-1 já aprovado na Câmara. O parlamentar cobra que os senadores avancem na análise da matéria sem novos adiamentos.
Glauber Braga argumenta que o fim da escala 6-1 dará mais tempo de descanso e melhores condições de vida para os brasileiros. O parlamentar afirma que o modelo atual prejudica trabalhadores submetidos a jornadas exaustivas, especialmente em atividades de maior desgaste físico.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e a apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Boa noite e bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Tudo hoje eu não fico de fora.
De 30 de junho a 5 de julho, Cruzeiro do Sul recebe a Expo Acre Juruá 2026. Serão 6 dias com rodeio, cavalgada, exposições, gastronomia, empreendedorismo e oportunidades de negócios para toda a família. A programação com shows nacionais terá na abertura Natanzinho Lima, no dia 30 de junho. À noite, gospel com a banda Morada, no dia 1 de julho. O cantor Thierry, no dia 2. Ícaro e Gilmar no dia 3, Padre Fábio de Melo no dia 4 e o cantor Leonardo fará o encerramento da Expo Acre Juruá no dia 5 de julho. Venha celebrar a força do Juruá, valorizar a nossa cultura e viver momentos inesquecíveis. Expo Acre Juruá 2026.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Atenção, produtor rural. A saúde do seu rebanho começa com a prevenção. De 1º de abril a 30 de junho, acontece a primeira etapa da campanha de vacinação contra a brucelose no Acre. Uma ação essencial para proteger seus animais, garantir a qualidade da produção e fortalecer a economia do campo. Vacinar é um gesto simples, mas de grande impacto. Procure um médico veterinário, siga as orientações e faça a sua parte. A brucelose pode causar prejuízos sérios, mas com informação e cuidado é possível evitar. Não deixe para depois, vacine seu rebanho, proteja sua produção e contribua para um Acre mais forte. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração. Difusora.
Prepare-se. A partir de agora, entra no ar mais um campeão de audiência. A noite é nossa. Você vai dançar, vai se divertir, sintonizado em um programa feito especialmente para você. Programa A Noite é Nossa. É único, inovador, é bailão.
Você não aceita.
Regressiva. 5, 4, 3, 2, 1.
A noite é nossa. Apresentação, Ângela Silva.
Hoje é sexta-feira.
Agora no Acre são 20h04. Boa noite, hoje é sexta-feira.
Nada de tristeza, pega uma.
De tristeza de jeito nenhum, porque hoje é sexta-feira, dia 26 de junho de 2026.
Traga mais cerveja.
A partir de agora está no ar mais um programa A Noite é Nossa, aqui pela Rádio Difusora Acreana, direto de Rio Branco, no Acre.
Chega de
amor. Muito boa noite para você que acompanha a nossa programação em qualquer parte da nossa capital Rio Branco, você que acompanha em qualquer lugar do Brasil e do mundo, difusora.ac.gov.br, ou se preferir, é claro, você sintoniza também através do aplicativo da Radiosnet, o melhor aplicativo do mundo.
Cerveja, cerveja.
20 horas e 6 9 minutos agora no Acre, 20h06. Lembrando que a Rádio Difusora Criana é uma emissora do Sistema Público de Comunicação do Acre. E está sobre o comando de Jefferson Dourado e Francineide Dias. E é claro que em nome deles eu agradeço e cumprimento toda a nossa equipe que compõe o Sistema Público de Comunicação. E eu sou Ângela Silva e a partir de agora te faço companhia, eu e você, você e eu, juntinho até às 22 horas no horário do Acre e até a meia-noite no horário de Brasília. Vem comigo. Claro que sim, fim de semana começou. E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz com vocês? Eu espero que sim. E aí, sentiram a minha falta? Sim ou não? Se sentiu a minha falta, então me chama de sexta-feira e fala que passou a semana inteira esperando por mim.
Brasil!
Agora são 20 horas e mais 8 minutos em todo o estado do Acre, mas pelo horário de Brasília são 22 horas e 8 minutos.
É comigo assim. Tá me achando com cara de bobo, porque tá me ligando de novo. Dessa vez.
Abre o portão que eu cheguei. A partir de agora são as melhores desfilam por aqui. Daqui a pouquinho, é claro, liberado o nosso WhatsApp 6899252-3212 para você mandar a sua mensagem, mandar o seu recadinho e, é claro, pedir a sua música preferida, que é claro que a gente vai tocar para você, porque você sabe que aqui eu gosto mesmo é de ouvir a sua voz. Agora são 20 horas e mais 7 minutos em todo o estado do Acre. Boa noite para você.
Traz uma gelada pra mim, por favor, que só de pensar a boca já secou. Dessa vez não foi brincando, ela terminou e não tava blefando.
É único, inovador, é bailão.
20h10 no Acre, 20h10 em todo o estado do Acre. Alô, Juraci Moreira, Juraci tá ligadinho com a gente lá no Tucumã, um abraço pro Juraci Moreira, a Fabiana, sua esposa e toda a sua família acompanhando a gente. Um abraço também pra Dona Cléia, ligadinha com a gente lá na Baixada da Sobral. Alô, Dona Cléia, aquele abraço. Um abraço também pro o Zezinho Cavalcante lá no Bujari, a Irene, o Oscar também lá no Bujari e o Reizinho dos Teclados também. Alô, Reizinho dos Teclados, aquele abraço. Alô, Doa, tá ligadinha com a gente. Daqui a pouquinho tem o quadro Cantinho do Amado, que é sempre especialmente pra Doa, que é fã incondicional do Amado Batista, né, Doa? Alô, Doa. Um abraço também pra Dona Brígida lá no Beco da Cigana. Alô, Dona Brígida, acompanhando a gente, aquele abraço. Obrigado pelo carinho da audiência aqui com a nossa programação. Valeu demais, hein? Deixa eu mandar um abraço também pro Zé Pretinho, que já está ligadinho com a gente lá em Epitaçolândia, interior do Acre. Alô, Zé Pretinho, tá acompanhando a gente, retransmitindo a nossa programação ao vivo em tempo real, através da Rádio Binacional. Acabou de apresentar aí o seu programa, né, Zé Pretinho? Acabou de apresentar aí o programa Zé Pretinho Show, é direto lá de Epitaçolândia, interior do Acre, através da Rádio Binacional. E agora tá ligadinho aqui com a nossa programação e retransmitindo a gente também, né, Zé Pretinho? Um abraço pra você e pra todo o pessoal lá de Epitaçolândia, no interior do nosso Acre. E hoje tem bolo, né? Hoje tem bolo lá no Guarujá, lá em São Paulo, hoje tem bolo. Será que o bolo hoje vai ser cortado na casa da Bete ou lá na praia? E a Bete é praieira, também é forrozeira. Eu acho que esse aniversário vai ser lá na beira da praia, regada muito forró, né? Não, Bete?
Toda a felicidade deste mundo, que todos os teus sonhos tornem realidade, que Deus te ilumine e te ajude, só o teu que interessa, o resto não tem pressa, seja sempre assim, humilde.
Feliz aniversário aí pra Bete Ananias e pra todos os aniversariantes de hoje e de amanhã também, é claro, né? Alô, Bete, feliz aniversário pra você, muita paz, muito amor, muita saúde, muita felicidade. Se você quiser parabenizar a Bete, é claro, você manda seu áudio pra cá e a gente manda pro ar, com certeza, manda, ligue já. Agora são 20h13 no Acre, 20h13 em todo o estado do Acre. Já a gente vai falar com o pessoal que tá aí pra falar com a gente, hein? Fica frio, fica gelo, que daqui a pouquinho todo mundo vai falar. Agora são 20h14 no Acre.
A noite é nossa. Quer música de qualidade? Dá volume e vem pro A Noite é Nossa. Apresentação, Ângela Silva.
Sou eu, ao vivo com você até às 10 horas da noite, horário do Acre, e até a meia-noite no horário de Brasília. Daqui a pouquinho tem música nova aí do Eduardo Costa, música nova, linda demais. Imagina eu, hein? Imagina eu, daqui a pouquinho, música nova do Eduardo Costa. Tem música nova também do embaixador Gustavo Lima, novinha, Bala Alojada é o nome da música do Gustavo Lima, é uma pancada, hein? Pensa na música linda. Daqui a pouquinho tem também o Denis Braga direto lá do Maranhão, cantando a música bonita, de composição do Hamilton Silva, que é um dos maiores compositores do nosso país, vai cantar daqui a pouquinho juntamente com o Denis Braga a música Eu Quero Me Casar e Sair Dessa Vida, mas o danado do cupido só me traz mulher perdida. É daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho tem Denis Braga e Hamilton Silva aqui ao vivo. Tem Marquinhos CD, tem Théo de Belmonte, tem Jô de Valmaia, tem muita gente pra cantar por aqui, porque a gente só está começando a sexta-feira. Alô, Adão Paraíso.
viagem louca, me sinto como uma abelha adoçando mel. Você é o meu paraíso, você é tudo que eu preciso. Amor, nosso amor nos leva pro céu. Quando beijo sua boca, entro numa viagem louca, me sinto como uma abelha adoçando mel. Você é o meu paraíso, você é tudo que eu preciso. Amor, nosso amor nos leva pro céu.
música que a gente ouvia. Na parede veja a sua foto e a cama vazia. Ainda sinto seu cheiro no travesseiro que você dormia. Tudo me lembra você, me faz sofrer, isso eu não queria. Mas se você quiser voltar, eu vou te amar como te amei um dia.
Mas se você quiser voltar, eu vou te amar como te amei um dia.
Esse é o Jô de Valmaia cantando especialmente aí pra Severina Santana, rainha do limoeiro. Alô, Severina Santana, bora ocupar essa cama, Severina Santana. Não é melhor deixar vazia, hein, Severina? É melhor deixar vazia, né, Severina Santana? Um abraço pra Severina Santana, a dona Salomé, o professor Alexandre, a doutora Maria Robiana, o doutor André Nunes e a dona Genice Tavares, lá em Limoeiro, no Pernambuco. Alô, Jô de Valmaia, tá trabalhando, Jô de Val, né? Tá trabalhando, com certeza. Mais um forte abraço aí pro Jô de Valmaia. Agora são 20 horas e 22 minutos no Acre 2022. Cantou também aí o Adão Paraíso, Adoçando Mel. Daqui a pouquinho tem muito mais, hein? Daqui a pouquinho tem muito mais e tem a sua participação. Fica frio, fica gelo.
Não escuto mais aquela música que a gente ouvia.
Agora são 20 e 22. Deixa eu mandar um abraço especial pro pessoal lá de Chapuri, sintonizados com a gente através da rádio Aldeia FM. Cento não, nem nada de cento não, né? Lá é 89.5. Alô, Raimari Cardoso. Alô, Josene Oliveira. Alô, Arlen Cardoso. Alô, DJ Alessandro Lima, o melhor DJ da região do Alto Acre. Aquele abraço. E nós estamos em ritmo de São João, São Pedro, Santo Antônio. Em ritmo de festa junina. Em ritmo de arraial. E por falar em arraial, tá acontecendo aí o arraial do governo do estado aqui na Gameleira, pertinho aqui da nossa difusora criando, ali do outro lado do rio, pertinho, né? Bem ali, né? Aqui a gente fala ali, bem ali, né? Quando a gente fala bem ali, é uns 3 ou 4 quilômetros, né? Aqui no Acre é assim, né? É ali, é bem ali, mas quando a gente diz bem ali, é uns 3 a 4 quilômetros, mas é pertinho, né? Daqui dá pra ver praticamente ali, né? O outro lado do rio, a Gameleira, onde tá acontecendo aí o arraial cultural do governo do estado. E você pode ir lá, muita comida típica, muita brincadeira, muita coisa bacana pra você ir lá, levar sua família e aproveitar de montão. E esse aqui é o Batista, São João. do Batista dos Santos. É bom demais, hein? Agora são 20 horas e 26 minutos. 20 horas e 26 minutos no Acre.
Programa A Noite é Nossa. É único, inovador. É bailão. Programa A Noite é Nossa. As músicas que você quer ouvir, toca primeiro aqui.
Mas é claro que sim, que as músicas que você quer ouvir, toca primeiro aqui. É só você pedir, mas é claro que sim. Agora são 20 e 27.
Agora é hora do ouvinte. Mande o seu áudio. Eu quero ouvir a sua voz.
Mas é claro que sim, é claro que eu quero ouvir a sua voz. E lembrando que em breve você vai ouvir a minha voz em frequência modulada com som 100% digital através da nossa frequência de FM 104.5 FM. Em breve, hoje ainda não, né? Ainda não estamos hoje não, mas em breve, semana que vem, com certeza, muito provavelmente já estamos falando aí para FM 104.5 aqui em Rio Branco. Você que tá aqui na Grande Rio Branco, nos municípios próximos, você vai poder acompanhar a gente através do seu radinho, procurando por a frequência de 104.5 FM. É a nova frequência em breve da Difusora Criana. Aguardem. Alô, Roberto Santos, fala comigo, Roberto. Boa noite.
Mande o seu áudio.
Cadê você, Roberto? Fala comigo.
Amiga Ângela Silva, Roberto Santos, passando por aqui para desejar uma noite abençoada por Deus para todos os ouvintes da Rádio Difusora Criana. Esse programa A Noite é Nossa, líder de audiência. Desejo sucesso, paz, amor no coração de todos. Uma boa noite.
Obrigada, Roberto Santos. Aquele abraço pra você. Obrigada pela sua participação. Valeu demais. Tá mandando outro áudio aqui. Tá escrevendo o que que é, né, Roberto? Daqui a pouquinho eu volto aí de novo pra ver o que que você está mandando. Jô de volta ligadinho com a gente. Tá sinalizando aqui que está ligadinho com a gente. Quero mandar um abraço também pro Hamilton Silva, lá em Goiânia. Compositor que daqui a pouquinho vai cantar aqui juntamente com Denis Braga a música Mulher Perdida. Daqui a pouco, aguardem. Alô, Severina Santana. Tá costurando. A Severina Santana tá costurando, mas tá com o paredão dela ligado no 220, né, Severina? Tá atrás da live. Não, nós não estamos na live hoje não, Severina. Hoje nós não estamos fazendo a live lá no TikTok não, tá? Estamos só pelo link da rádio mesmo. Tô um pouquinho gripado, tô bastante afônica, então hoje nós não estamos fazendo a live lá do TikTok não, tá bom? Estamos só aqui pelo link da rádio. Você que tá aqui em Rio Branco, nos municípios mais próximos, acompanha a gente pela rádio, ainda pela frequência de 1400. Você que está em qualquer lugar do Brasil e do mundo, acompanha como sempre através do rádio, né, ou pelo nosso site difusora.ac.gov.br. Deixa eu ver aqui, vamos falar com quem mais, hein? Irene Teixeira, alô, Irene, boa noite, fala comigo, Irene.
Boa noite, Ângela.
Boa noite. Noite,
sou eu, Maria Irene Bujari, hoje sextou, tô passando aí na sua programação. A noite é nossa.
A noite é nossa.
Tudo de bom e muito mais. Deixar meu abraço pra você, desejar um bom trabalho. Eu te abençoe. Muita saúde e paz. Também mandar um abração pra toda a galerinha que tá ligada, conectada. Reginaldo, Dorinha, Geraldina, Maria Lacerda, Zé Pretinho, Catajato, José Maol, Selene Bezerra, Arquicê da Família, a galerinha da Rádio Difusora Criana, toda a equipe em geral. Que mais, meu Deus? Queira me ver, tá, Estate. Todos, a Zé, a Beth Anania, também parabenizar essa maravilhosa amiga aí, Beth Anania. Parabéns, Beth, feliz aniversário, saúde e paz, que Deus te dê muitas bênçãos na tua vida, que esse novo ciclo venha recheado de muita saúde, realizações, renovo, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, que você é espetacular. Um abraço da sua amiga Marília, que chega do Bujari no Acre, e tudo de bom, menina, se cuida. E a música é... A música hoje é Menina de Chapuri. Toca aí, Anja, pra nós, Menina de Chapuri. Pedi pra você e todos, amigos e amigas. Tudo de bom.
Obrigada, Irene Teixeira, tá ligadinha com a gente lá no Bujari. Um abraço aí pra ela, pro Oscar e pra todo mundo que sintoniza a gente lá no Bujari, pertinho aqui da capital acreana, né? Um abraço também pro Zezinho Cavalcante, que é lá do Bujari, e também pro Reizinho dos Teclados, que também não sei se tá no Bujari ou se tá aqui, né, Reizinho? Mais um abraço pra você também, tá sempre ligadinho, acompanhando aqui a nossa programação. Agora são 20 horas e mais 31 minutos no Acre, 20 e 31. Paulinha cantando aí, música de Laio Lira, a música que conta um pouquinho da minha história de vida, Menina de Chapuri. Agora são 20 horas e 34 minutos em todo o estado do Acre. 20 e 34. Alô, Nando Moreno, alô, Rio Negro e Solimões. Elas gostam de quem, hein? Elas gostam do Chapeludo. Alô, Teodoro, lá em Cuiabá. Aquele abraço, ele gosta.
Ela gosta demais do Chapeludo. Largou tudo pra vir morar aqui. Diz que eu sou o mais charmoso desse mundo e que nem por um segundo pensa em largar de mim. A sombra do meu chapéu é um pedaço do céu. Ela quem falou quando ela me viu traiado na estrada, tocando gado, se apaixonou. Pra namorar comigo botou vida lá no sítio e mudou destino. Bancária veio pro mato, comprou um bota e um sapato, jogou no lixo. Ela gosta demais do Chapeludo.